DW Noticiário.
Boa noite, seja bem-vindo à emissão da noite da DW, a voz da Alemanha. Eu sou Nuno de Noronha. Ao meu lado está Nádia Sufo com as notícias desta sexta-feira, 21 de novembro.
O vice-presidente dos Estados Unidos da América advertiu hoje, durante uma visita a Kiev, que a Rússia arrisca o maior isolamento e possíveis novas sanções por causa da agressão inaceitável no leste da Ucrânia. Joe Biden advertiu igualmente que a Rússia não cumpriu os compromissos assumidos em setembro na capital bielorrussa de Minsk, onde foi assinado um acordo de cessar-fogo. Biden visitou Kiev por ocasião das comemorações do primeiro aniversário do início dos protestos na Praça Maidan, que acabaram por derrubar o regime do então presidente ucraniano Viktor Yanukovych. As cerimónias de hoje foram marcadas pelos ânimos mais exaltados de algumas pessoas. Quando o presidente Petro Poroshenko depositou uma coroa de flores em memória das vítimas dos protestos, foi vaiado por dezenas de pessoas. O governo russo pediu ao Irão que assuma um compromisso das negociações sobre o programa nuclear que decorrem em Viena. Dia 24 é o prazo previsto para que Teherão e o grupo denominado 5+1 cheguem a acordo permanente sobre o programa nuclear iraniano. Os cinco países com poder de veto na ONU e a Alemanha querem que o Irão faça apenas um uso pacífico da sua tecnologia nuclear e evite o desenvolvimento de armas nucleares. Mas as discussões ainda não trouxeram resultados satisfatórios. O ministro dos Negócios Estrangeiros britânico, Philip Hammond, disse em Viena que ainda estão longe de um acordo. O grupo jihadista Estado Islâmico executou na última noite 6 sírios em Al-Raqqa, no norte da Síria, depois de os acusar de pertencerem a facções rebeldes inimigas, revelou o Observatório Sírio dos Direitos Humanos. Al-Raqqa é o bastião principal do Estado Islâmico em território sírio. Também em Al-Raqqa, os jihadistas detiveram um dos seus elementos, um estrangeiro de 17 anos não identificado, que falava ao telefone com seu pai. O Estado Islâmico proclamou em final de julho um califado na Síria e no Iraque, onde tomou parte do centro e do norte dos dois países. A República Democrática do Congo erradicou o vírus do ébola, anunciou hoje a Organização Mundial da Saúde em Genebra. De acordo com a organização, declara-se o fim da doença quando nenhum novo caso é detectado durante 42 dias, duas vezes o tempo de incubação do vírus. As autoridades de Kinshasa anunciaram no domingo o fim da epidemia, que provocou 49 mortos. O ministro da Saúde congolês, Félix Kabanga Numba, indicou igualmente que o país acabou a formação de um primeiro grupo de 180 pessoas especializadas na luta contra a doença, pronto para intervir na Guiné-Conakry, Serra Leoa, Libéria e no Mali, os países mais afetados. Nos Estados Unidos da América, o líder republicano John Boehner afirmou hoje que as medidas executivas anunciadas pelo presidente Barack Obama para regularizar 5 milhões de indocumentados vão incentivar a imigração ilegal e sabotar qualquer possibilidade de aprovar uma reforma migratória no Congresso. O líder republicano diz que Obama escolheu deliberadamente sabotar qualquer possibilidade de promulgar as reformas bipartidárias que afirma procurar, citamos, acusando o chefe de Estado de estar a prejudicar a própria presidência com as suas ações unilaterais. Os republicanos avaliam agora possíveis ações para travar as medidas executivas de Barack Obama, indicou ainda Boehner. Mais de metade das pessoas em centros de detenção de estrangeiros ilegais de Angola são cidadãos da República Democrática do Congo, segundo a informação disponibilizada à Lusa pelo Serviço de Migração e Estrangeiros angolano. Os dados correspondem ao período entre 13 a 19 de novembro e indicam que os centros de detenção de estrangeiros ilegais albergavam 456 cidadãos estrangeiros ilegais que aguardam formalização das respectivas expulsões. De acordo com os mesmos dados, a província de Luanda lidera a lista com 285 pessoas. Do total dos detidos, 53% são da República Democrática do Congo, país que partilha uma longa fronteira com Angola. Na última semana, os mesmos serviços expulsaram 1.448 cidadãos estrangeiros por via administrativa e outros 14 por via judicial, mais 800 casos do que na semana anterior. Foram as notícias. Acompanhe a seguir o Jornal da Noite, hoje apresentado por Nuno de Noronha.
DW Jornal da Noite.
Vamos aos destaques de hoje. Governo de Angola favorece empresas privadas lideradas por figuras do regime. Empresários alemães temem instabilidade na África do Sul. Certame em Joanesburgo discutiu agricultura e combate à fome em África. Tudo isto mais à frente. Começa agora o Jornal da Noite. Em Angola, o governo autorizou um empréstimo de 300 milhões de dólares à Biocom, uma empresa privada detida em 40% por altos cargos ligados ao presidente. O economista angolano Alves da Rocha diz que o negócio é um jogo de interesses e a UNITA, no Parlamento, já pediu contas ao governo. Nadia Issoufou.
O presidente angolano autorizou o Ministério das Finanças a negociar com a empresa Biocom, Companhia de Bioenergia de Angola, um financiamento de 300 milhões de dólares. José Eduardo dos Santos terá emitido uma garantia soberana por considerar o projeto como estratégico. A emissão da garantia, em termos práticos, significa que se o projeto não der certo, o Estado assume, então, os 70% da dívida perante os bancos comerciais que farão o empréstimo. Quem não vê com bons olhos esta facilidade atribuída pelo governo é o economista angolano e professor universitário Alves da Rocha.
Tratando-se de iniciativas e empreendimentos privados, não tem que haver esta garantia logo à partida. E, portanto, são negócios que nunca são claros nem nunca são transparentes. E isso só é possível porque, de facto, a Odebrecht tem uma enorme liberdade aqui em Angola de fazer aquilo que quer, porque o seu acesso ao poder político é muito facilitado. E isso também, creio eu, que pode vir a estar respaldado na linha de crédito. Não foi por acaso que o Brasil aumentou a linha de crédito para Angola para 5 mil milhões de dólares.
A Biocom é uma parceria entre o Estado angolano, através da Agência Nacional de Investimento Privado, e a Sonangol Holding, com 20%. O grupo angolano Damer tem 40%, tal como a empresa brasileira Odebrecht. Altos funcionários da presidência angolana têm participações também na empresa Biocom. Será a participação da Sonangol e da ANIP na qualidade de empresas estatais um facto que legitima a emissão da garantia soberana? O economista Alves da Rocha está certo de que não e explica.
Não, a Sonangol é um instrumento do poder político e do poder económico instalado. Portanto, à população e à generalidade dos agentes económicos em Angola, eu não sei se nós poderemos interpretar essa participação da Sonangol como uma garantia, como uma defesa dos interesses nacionais. Tenho dúvidas sobre isso, porque a Sonangol, ao fazer isso, tenta defender provavelmente mais os seus interesses do que os interesses da generalidade da população, porque ainda assim é muito dinheiro.
E no Parlamento, o maior partido da oposição, a UNITA, já pediu contas ao Executivo, reclamando ainda o facto do Ministro das Finanças, Armando Manuel, ter omitido sobre os nomes dos acionistas quando fez saber que concedeu a garantia soberana. António Sapinala é membro da UNITA e não tem dúvidas de que se trata de mais um caso de falta de transparência, tráfico de influência e abuso de poder. E Sapinala recorda o perigo que pode advir de uma relação de protecionismo.
Esta entrada do Estado nesta mesma empresa também traz aqui claramente alguma coisa que eu posso até considerar mesmo de nepotismo como tal, porque está-se a fazer negócio entre os agentes do Estado e o próprio Estado. E é aqui onde reside o perigo quanto à segurança que esse fundo possa ter, à medida em que depois ninguém cobra ninguém, ninguém fiscaliza ninguém, e à medida que as empresas vão falindo, o Estado está sempre presente para poder dar essas garantias, e é isso que tem estado a prejudicar, de certo modo, a economia do nosso país.
A Biocom tem uma licença de exploração de energia de 20 anos e, com o aval do presidente José Eduardo dos Santos, o Estado angolano aparece mais uma vez como protecionista ao subsidiar também a diferença entre o preço da kilowatt do contrato entre a Biocom e a Empresa Nacional de Eletricidade e o preço do kilowatt a ser praticado ao público. Nadia Issoufou, DW, Voz da Alemanha.
Vamos à pergunta de hoje. O que acha do investimento de avultadas quantias públicas em empresas privadas? Anote os nossos contactos.
Envie as suas mensagens à Deutsche Welle para o nosso número de SMS 00491758198273.
O ministro alemão dos Negócios Estrangeiros, Frank-Walter Steinmeier, esteve na África do Sul, o parceiro mais importante da Alemanha naquele continente. Na visita de 2 dias, que termina hoje, 21 de novembro, Steinmeier encontrou-se com empresários alemães que receiam uma futura instabilidade na África do Sul. Cristina Kripal.
Nenhuma escolta policial da praxe esperava Steinmeier à chegada ao aeroporto militar de Waterkloof, em Pretória. A quebra de protocolo pode ser entendida como um sinal de que a África do Sul dá mais importância às relações com a China e outros países emergentes do que com a Alemanha. Frank-Walter Steinmeier não comenta. Apenas reitera a relevância que ele confere a esta visita ao parceiro mais importante da Alemanha em África. E este continente, admite, tem sido negligenciado pelos políticos alemães.
Acho que esta atitude tem de mudar e, por isso mesmo, especialmente nos dias de hoje, justifica-se uma viagem à África.
Perante vários empresários em Joanesburgo, o ministro alemão elogia as relações tradicionais. 600 empresas alemãs estão ativas na África do Sul e garantem 90 mil postos de trabalho. Mas os investimentos da China superam em muito os alemães. Apesar do país, diz Steinmeier, ser um trampolim para a África, para os investidores alemães. Porém, as empresas estão preocupadas com a turbulência política e queixam-se de um clima de investimento hostil. Apontam ainda a nova lei de imigração, que dificulta a obtenção de vistos de trabalho e a falta de proteção legal dos investimentos. O empresário têxtil Franz Peter Falke, sócio-gerente de uma empresa familiar, considera que este é um erro estratégico.
É um golpe devastador. Muitas empresas que estão prontas para investir na África do Sul e no continente africano estão mais preocupadas e já estão a retirar investimentos.
Também os conflitos políticos contribuem para a ansiedade dos empresários. Recentemente, a polícia teve de intervir na Assembleia Nacional depois de um deputado da oposição ter chamado ladrão ao presidente Zuma e ignorado o pedido de ordem no Parlamento. Lawson Naidu, do Conselho do Progresso Constitucional, uma organização de democratas decepcionados, fala num choque no 20º ano da democracia sul-africana.
Os investidores querem saber se um país é politicamente previsível, se há um clima de estabilidade. Ver polícia armada nos corredores do Parlamento é preocupante. Não julgávamos possível voltar a ver uma situação como esta na nossa sociedade democrática.
Cristina Kripal, DW.
O Fórum sobre a Agricultura e o Desenvolvimento Rural em África, organizado pela Nova Parceria para o Desenvolvimento de África, NEPAD, terminou esta sexta-feira. O certame teve lugar na cidade sul-africana de Joanesburgo. A partir de lá, Milton Maluleque com mais pormenores.
O certame de 3 dias reuniu organizações de agricultores africanos e teve como objetivo a troca de experiência no que toca à agricultura familiar e como contornar os desafios criados pela mudança climática. A diretora do Programa da Nova Parceria para o Desenvolvimento de África, NEPAD, Esterine Fotabong, fala-nos do caminho traçado para a erradicação da fome. Foram estipuladas 7 metas-chave pelos chefes de Estado que, através da sua sabedoria, decidiram que o continente as tivesse como prioridade para a contínua sustentabilidade do atual momento, para a contínua transformação no setor agrícola e para se assegurar que esta continua a ser o núcleo do desenvolvimento socioeconómico do continente. Um dos pontos traçados para o alcance de um dos objetivos de desenvolvimento do milênio, que é a erradicação da fome, passa pela mecanização da agricultura familiar.
Nós estamos no nível mais baixo e preferimos mais coisas que não precisam mais investimento, gestão, combustível, e nós estamos mais para o setor familiar, e o setor familiar sabemos que é a mais que produz e é a mais que põe a comida nos mercados.
Palavras de José Mateus, líder juvenil da União Nacional dos Agricultores de Moçambique, UNAC. A dependência da chuva para a irrigação na agricultura familiar fez com que o Programa de Desenvolvimento Compreensivo da Agricultura em África, CADEP, encorajasse as organizações de agricultores africanos a optarem pela agricultura de conservação. José Mateus apresenta-nos a experiência dos seus associados no que toca à dependência da chuva na irrigação.
Nós temos pouco tempo da chuva e a chuva quando vem faz com a abertura de comportas dos países vizinhos, criando inundações. Mas nós pensamos que o governo, junto às organizações, conseguíssemos ter mais barragens de conservação de água para facilitar a irrigação.
O fórum serviu de oportunidade para os pequenos agricultores e organizações ligadas à agricultura apresentarem os seus pontos de vista na estratégia para o combate à fome a ser submetida ao chefe de Estado na Cimeira da União Africana em 2015. De Joanesburgo para DW Milton Maluleck.
DW Espaço do Ouvinte.
Perguntámos o que acha do investimento de avultadas quantias públicas em empresas privadas. Passo a palavra a Nadia Sufo com as participações dos nossos ouvintes.
Pois é, começamos pelas nossas mensagens via SMS. Tumba Gipano de Moçambique diz que alguns governos africanos abusam do poder. Por causa destes comportamentos surgem as revoltas populares. Um clube de amigos considera o nosso ouvinte. E na nossa página de Facebook também temos muitas respostas. Rafika Abdala diz: faz-me lembrar a criação da Ematum em Moçambique. Vulpes Vulpes escreveu-no: é ver como Portugal está hipotecado para se perceber no que isso irá dar. Giovanni Kelton e Adric disse: acho mal emprestar dinheiro público a empresas privadas quando este capital seria a solução para os problemas das populações que vivem sem dinheiro público, e este deve ser usado para satisfazer as necessidades do povo. Elvino Dias diz: é triste, as manifestações da manhã irão repor a justiça. Miguel Cuti considera que... Não, ele diz que vai pedir emprestado $100,000 ao governo para construir a sua casa. E Fernando Manuel Cavalo acha absurdo o jeito que o governo põe tudo a perder e diz que ele não se importa com a economia do país. José Quiabolo escreve: há coisas que dispensam comentários. Lopes Wu escreveu: isso para mim é um autêntico abuso do desvio à vista do fundo público, uma vez que prepara-se greve, não se sabe qual será a finalidade disto. E Júlio da Citela de Moçambique diz: nem devolvem. Manuel Daniel Escórcio Escórcio acha que é uma forma que o executivo de José Eduardo dos Santos tem para roubar os bens do país. E Costa Nzunga Nonox diz ter um modo mais eficaz para poderem dividir entre eles o que é de todos. E se conseguiram afundar um banco com quilapes, quanto mais dinheiro público. E o Sen El Comandante Rupava diz: os recursos do Estado são recursos públicos e servem para financiar atividades de caráter público. Neste caso, notamos um caráter intervencionista do Estado em assuntos privados que não lhe dizem respeito e, acima de tudo, desnecessário. As empresas privadas podem adquirir financiamento junto de bancos comerciais e não do Estado, pois sabemos que, em estado de natureza clientelista, corrupta como os africanos, o dinheiro nunca volta ao Estado. E, como é habitual, há mais dezenas e dezenas de respostas, só não temos tempo.
Obrigado, Nádia. Obrigado aos nossos ouvintes pelos comentários de hoje.
DW, sexta-feira.
E agora um breve resumo das notícias de hoje. Vice-presidente dos Estados Unidos alertou a Rússia para um maior isolamento e novas sanções caso mantenha agressão ao leste da Ucrânia. O governo russo pediu ao Irão para assumir um acordo nas negociações sobre o programa nuclear que decorre na Áustria. O Estado Islâmico executou mais 6 sírios em Raqqa, no norte da Síria. E em Angola, mais de metade dos detidos em centros para estrangeiros ilegais são cidadãos da República Democrática do Congo. Mais informação no nosso website www.dw.de dw.org/português ou na nossa página do Facebook DW Português para a África. Está completa a informação por agora. Obrigado por ter estado desse lado. Tenha uma boa noite e um bom fim de semana.